Certa vez o famoso Magi de Dubna, famoso pelas parábolas que ele contava, ele era chamado Rabbi Yaakov Krantz. Certa vez o Magi de Dubna foi convidado para discursar no Shabbat, numa cidade. Quando ele chegou na cidade, ele se instalou num albergue e ele ouve duas pessoas conversando. Ontem à noite chegou o Magi de Dubna na cidade e Shabbat ele vai falar um discurso na sinagoga. Então o Magi de Dubna percebeu que alguém veio à cidade fingindo que ele é o Magi de Dubna e ele pretende dar um discurso no Shabbat. Tá bom, ele ficou em silêncio. Quando chegou o Shabbat, todo mundo correu para a sinagoga. O grande Magi de Dubna, tão famoso, veio falar na cidade. Todo mundo foi para a sinagoga ouvir. E o Rabbi Yaakov Krantz, o Magi de Dubna, se colocou na multidão. Também entrou na sinagoga para ouvir. E o sujeito, esse Magi falso, sobe lá na frente do Aron HaKodesh com talit e começa a falar e contar e discursar. O Magi de Dubna percebe que isso é um discurso que ele mesmo deu há um tempo atrás, em outro lugar. Pelo jeito, esse cara ouviu, treinou bem em casa e agora ele está falando. Tá bom, deixa ele falar. Só que quando o tal do Magi falso terminou de discursar, ele começou a falar, depois que ele falou o discurso que ele ouviu, começou a falar um monte de outras coisas que não condiziam com a Torá e não estavam de acordo. Então Magi de Dubna, verdadeiro, se levantou. Falou: pessoal, eu agora me sinto na obrigação de avisar que esse sujeito que está falando não é o Magi de Dubna. Logicamente que esse Magi falso se levantou e falou: como que você está falando uma coisa dessa? Imagina, esse sujeito aqui está falando, não tem sentido o que eu estou falando. Eu sou Magi de Dubna. Disse o Magi de Dubna: olha, a pessoa comprova quem ela é por intermédio da sua boca. Então, vamos fazer o seguinte: abram dois livros, qualquer que seja, e na página que for aberto, em um livro e outro livro, o nosso Magi daqui tem que fazer uma pergunta sobre o que está escrito num livro, uma pergunta sobre o que está escrito no segundo livro, e por intermédio de uma parábola responder ambas perguntas. Então, na frente deles lá tinha um Sidur e um Humash. Abriram o Sidur e saiu uma frase de Slichot, que nós vamos falar, se Deus quiser, a partir de semana que vem. Mishana al Abraham Avinu Behar Moriah Huyaleinu. Aquele que atendeu Abraham Avinu no Monte Moriah, que nos atenda. Abriram o Humash. E no Humash saiu no versículo que estava na Parashá que nós lemos agora, Shabbat. Nesse último Shabbat. Al devar asher lo kidmu etchem balechem uvamayim. Vasher sachar alecha bilam ben beor, etc. O que a Torá está falando? A Torá está falando que não pode se casar com pessoas do povo Moavi e Amoni, mesmo depois que eles se convertem. Por quê? Porque eles não deram para vocês pão e água. E também eles contrataram o Bilam, o mago, para amaldiçoar vocês. Então o verdadeiro Magi de Dubna falou para o outro: no. Então, começa. Esse Magi falso não era uma pessoa tão estudiosa. Ele sabia aquele discurso que ele decorou. Não tinha ideia. Ou não sei. Então o pessoal falou: bom, então quer dizer que o senhor é o verdadeiro Magi de Dubna. Então, se é assim, por favor, comece. E o Magi de Dubna falou: então eu vou contar para vocês uma parábola. E по интернет да парабола или аз аз перунта, аз аз респоста. И здесь я парабола на сегинч. Авия он рико. Тя ма филия уника. Чего моменту ди каза. И ели фейс, препаро ропас бонитас. И ели агоа ропа те про ноево, про ноево. И мандо у афаяти фазе а ропа да ноево. Só que o alfaiate percebeu que vai faltar 1 metro de tecido. Então ele pediu para o pai da noiva, por favor, compra mais 1 metro de tecido. Perfeito. O pai da noiva mandou o seu secretário, seu ajudante, para ir até a loja de tecidos e comprar um tecido. Foi até a loja de tecidos. Chegou lá e entregou... Entregou o dinheiro e pediu que ele quer 1 metro de tecido. Então ele deu, vamos supor, 100 dólares pelo metro de tecido, um tecido caro. O dono da loja falou, olha, eu estou convidado no casamento do seu chefe e eu não vou poder ir no casamento. Só queria muito mandar um presente. Então tirou 10 mil dólares, falou, isso daqui é meu presente para o casal. Por favor, leva, manda as minhas felicitações. E assim, esse secretário saiu da loja. Um pobre estava assistindo. Pobre viu, opa, um bom negócio, quer dizer, você dá um dinheiro, compra um tecido, e junto com o tecido você ganha um prêmio de dinheiro mais do que você gastou. Muito bem, perfeito. Ele entrou na loja. Falou que ele quer um tecido, não tinha dinheiro para um tecido tão caro. Pegou um tecido, pagou 10 dólares e ficou esperando. O dono da loja falou, ah, então, tudo ok. Ele diz, não, como assim tudo ok? Estou esperando, você me dá 1000 dólares. Aí o dono da loja fala, o quê? Ele falou, ah, não é assim que funciona? Eu vi agora, o cara deu 100 dólares pelo tecido e ganhou 10 mil dólares. Então eu estou dando agora 10 dólares, eu recebi 1000 dólares. Ah, isso dono da loja, isso é tolo. Você acha que o quê? Assim funciona, você dá dinheiro, eu troco por uma nota mais cara, você está ficando maluco? O que aconteceu é que esse sujeito anterior é o secretário de um dos maiores clientes meus. Que compra tecido que você não tem ideia. Eu faturo horrores com esse sujeito. Ele está casando a filha, eu tenho que dar um presente. Então eu dei um presente de 10 mil dólares. Disse o Magui de Dubna. A minha pergunta é sobre a frase do Sidur. Você fala. Aquele que atendeu Abraham Avinu no Monte Moriá, que nos atenda. Você está querendo comparar Abraham Avinu conosco? Abraham Avinu, que ele fazia tantas coisas por Deus, ele passou por tantos testes, estava passando pelo teste dos testes, levar o filho dele para o altar. Ele é cliente de Deus. Ele está recebendo coisas de Deus. Nós, pobres, vamos lá, e queremos que em troca de alguma coisinha já receba um monte de coisa, igual Abraham Avinu? Como? Não pode ser uma coisa dessas. Essa é a primeira pergunta. Disse o Magui de Dubna, vou continuar a minha parábola para fazer a minha segunda pergunta. Chegou finalmente o dia do casamento, inverno bem pesado na Europa, e viajou. Viajou todo mundo para a cidade do noivo. E assim... Viajou numa carruagem na frente, o pai, o milionário, o rico. Atrás dele tinha uma carruagem com toda a comida do casamento. Atrás tinha uma carruagem levando as roupas de todos os parentes. E atrás tinha uma carruagem levando a esposa e a filha, a noiva. E uma turma que estava acompanhando. E assim, estão viajando, eles têm que atravessar um rio congelado. O pai atravessou. Quando estão atravessando com as próximas carruagens, deu um problema sério, quebrou o gelo e foi tudo para o fundo do rio. Os aldeões estavam perto, viram rápido, foram lá tentar acudir as pessoas, começaram a puxar as pessoas para fora do rio. Todo mundo desmaiado. Finalmente, um dos servos acordou e viu a situação. E ele foi então correndo alcançar o rico que estava andando lá na frente, estava na carruagem lá na frente. Quando ele chegou lá na frente, ele falou que aconteceu um acidente lá atrás. Disse o pai, o rico, o que aconteceu? Falou: olha, sabe, todos os vinhos e todos os doces e toda a comida foi tudo para dentro do rio. E ainda por cima, também as roupas todas afogaram. E aí o rico falou: mas a minha esposa e a minha filha, o que aconteceu com elas? Ah, elas estão também, elas desmaiaram, estão todas lá agora à beira do rio. Disse o Magri Dubna, esse servo aqui é um tolo. O que é mais importante? A roupa? A comida? Ou a noiva e a esposa dele? Ele começa falando: caiu isso. O que que interessa agora? Comida, roupa que se perderam? Ele quer saber sobre a mulher. Deixa a mulher pro final. Deixa a noiva pro final. Mas a Torá, disse Magri Dubna, a Torá não é assim. A Torá não é tola. Deus nos livre. Então como pode ser? A Torá fala que o pecado de Amon e Moab foi, em primeiro lugar, que não deram pão e água para vocês. E ainda por cima eles foram alugar o Bilam para amaldiçoar vocês. Essa parece uma ordem invertida aqui dos fatos. O que é mais importante a gente saber? Disse Magni Dubna, a história continua. A história continua que esse casal, depois de casados, foram morar na casa do pai da noiva. Estavam morando lá e o marido era muito estudioso, ele ficou estudando Torá, e o pai dela estava sustentando eles. E ela, a noiva, ela vinha de uma família que viajava o tempo todo. E ela começou a exigir do marido que ela quer viajar, que ela quer passear, que ela quer conhecer o mundo. E ele queria estudar, estava atrapalhando ele, começou a incomodar. Uma hora ele começou a ficar nervoso e ele foi embora de casa. Ele alugou um quarto próximo lá da casa do sogro. E lá ele podia estudar e se dedicar ao estudo sem a esposa reclamando que quer ir passear, quer conhecer o mundo. E no começo, o sogro mandava comida para ele o tempo todo. E pensando, quem sabe, vamos fazer as pazes. Só que começou a perceber que o passar do tempo, a briga entre a filha e o genro estava crescendo. E ele começou a ver que o genro já está pensando em se divorciar. E ele ficou com medo, rico, que o genro vai exigir dele muito dinheiro nesse divórcio. Então ele começou a diminuir a comida do genro, para ver se ele morre de fome. Passou um tempo, não adiantou isso. Então, o rico foi até uma cidade próxima. Lá tinha um super feiticeiro. E ele pediu para o feiticeiro: por favor, eu estou te pagando, vai, amaldiçoe o meu genro para ele morrer. Quando o genro ficou sabendo que o cara procurando por ele para amaldiçoar, ele fugiu, foi até Yeshiva, onde ele estudou na juventude. E lá ele contou para o seu mestre, para o seu rabino lá, tudo o que aconteceu. Quando o rico ficou sabendo que o genro fugiu, ele ficou com medo que agora a filha dele vai ficar agoná. Agoná quer dizer, se ela não for nem viúva e nem divorciada, ela não pode casar com ninguém, enquanto que o marido não der o divórcio. E ele ficou agora preocupado. Ele foi verificar onde é que o genro fugiu, descobriu, foi para Yeshiva. Foi até Yeshiva. Chegou lá, começou a fazer escândalo para o Rosh Yeshiva, falou para o Rosh Yeshiva: que absurdo, olha só as crianças que você cria na tua Yeshiva. O cara casou e eu dava comida para ele, e ele de repente larga minha filha, abandona minha filha assim e foge. E o rabino falou: peraí, por que que nos últimos meses você foi diminuindo a comida dele? Ele estava passando fome. Aí o sogro falou: eu estava já em crise, não tinha dinheiro. Mal para minhas necessidades eu tinha dinheiro para comprar comida. Você quer agora que eu pagasse a comida dele? Aí o rabino sorriu e falou: se você está tão pobre assim, da onde você tinha dinheiro para ir lá contratar? Da onde você tinha dinheiro para contratar esse mago, esse feiticeiro, para amaldiçoar o seu genro? Da mesma forma, falou Magidurna. Mesma coisa aqui. A Torá diz que os Amonim, Moabim, eles não deram pão e água. Ah, você vai dizer, mas talvez eles estavam em crise, eles não tinham como trazer pão e água para a gente quando a gente passou lá. Ah, é? Não tinha, não tinha dinheiro para comprar comida? Não, vocês tinham todos os tufos de dinheiro que vocês pagaram para o Bilam vir amaldiçoar o povo? Para isso tinha dinheiro? Assim responde a primeira pergunta, a pergunta do Humash, a pergunta da Torá. Disse o Magriduga, mas a história ainda continua. Esse sujeito que estava divorciado continua estudando na Yeshiva. Passou um tempo, a filha de um rico, tinha um rico que morava perto lá da cidade, que tinha uma filha muito estudiosa. E como ela era muito estudiosa, ele estava procurando um genro que fosse também muito estudioso. E ele foi até essa Yeshiva. E o Yeshiva falou: olha, tem aqui uma moça, tem você quer casar sua filha? Tem aqui um rapaz que estuda na Yeshiva, que é muito, muito estudioso. Fizeram o shidur, se casaram. E todo mundo gostou muito desse casal, eram muito legais. E foram morar na cidade do novo sogro, quer dizer, ele foi morar na cidade do novo sogro. E passou pouco tempo, o rabino da cidade faleceu. E o conselho da cidade resolveu que esse novo sujeito que está na cidade, muito estudioso, ele merece ser o rabino da cidade. E contrataram ele para ser rabino da cidade. E ele concordou em ser rabino da cidade com uma condição: que ele não vai receber salário por isso. Ele não quer receber salário pelo rabinato. Passaram-se alguns tempos e nasceu um menino para esse casal. Alegria muito grande, o rabino ganhou um menino e queriam dar um presente à comunidade. Deram o seguinte presente: deram um presente, uma carta de rabinato. E na carta dizia o seguinte: depois de uma longa vida do rabino, né, o nosso sujeito da história, se o seu filho merecer e tiver no nível de sabedoria, de temor ao pecado, assim como o pai, nós prometemos que ele vai ser o próximo rabino da cidade. O rabino leu todo essa carta. Ele falou: olha, eu acho que vocês tinham que mudar aqui, porque se meu filho for igual a mim, ele for um grande estudioso, ele for uma grande pessoa, então é óbvio que ele tem que ser o rabino da cidade, não tem nem dúvida. Afinal de contas, eu sirvo vocês de graça. Então eu acho que vocês tinham que mudar. E dizer que mesmo se ele não for tão sábio, mesmo assim ele vai virar o rabino da cidade. Disse o Magid Dubna: assim nós respondemos a pergunta do Sidur. Se nós fôssemos como Abraão Avino, que nós estivéssemos prontos a entregar nossa vida como ele, fizéssemos todas as grandes ações como ele, a gente não precisava nem pedir para Deus as coisas. Automaticamente nós seríamos atendidos prontamente como Abraão Avino. Mas justamente porque nós não estamos no nível de Abraão Avino, é que nós pedimos para Deus: lembre de Abraão Avino, como ele te serviu com tanto afinco e com sacrifício, e não para receber algo em troca. E Deus, por favor, nos atenda como você atendeu a Abraão Avinu.